Fórum TSF. Patrocínio Belmonte Convida. Aceite o nosso convite. De 1 de outubro a 30 de novembro, no Comércio e Serviços Aderentes.
Belmonte Convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo. Os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte Convida. Aceito o nosso convite.
E vamos para o Fórum TSF desta quinta-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. Os desafios colocados pela pandemia da Covid-19, como as questões de saúde ou o crescimento do teletrabalho, relançaram o debate sobre o funcionamento do sistema de transportes públicos, sobre a forma como as cidades são planeadas. E estes são dois dos temas que estão em cima da mesa hoje e amanhã no Portugal Mobi Summit. É o maior evento de mobilidade urbana realizado em Portugal. É organizado pelo Global Media Group e dá um mote ao debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. E queremos, como habitualmente, ouvir a sua opinião. A pandemia e as preocupações ambientais devem-nos fazer repensar o sistema de transportes e a forma como as cidades são planeadas? O que é necessário corrigir? O que é necessário rever? Os transportes públicos estão a dar uma boa resposta aos utentes nestes tempos de Covid-19 ou as preocupações com segurança levaram-nos a voltar a usar o carro diariamente? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Em questões mais concretas, falávamos muito dos carros elétricos. Queremos ouvir a sua opinião. Os carros elétricos são, de facto, uma alternativa acessível para uma mobilidade sustentável? Ou temos ainda muitas lacunas, para além da questão do preço, temos ainda muitas lacunas nos apoios à compra e na rede de carregamento? E as bicicletas, as trotinetas e outras formas de mobilidade suave já fazem parte da solução ou acabaram de trazer novos problemas às cidades? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone que lhe permite participar neste debate. 808-202-173. 808-202-173. Se em vez de participar de viva voz quiser participar no debate online, só tem que escrever a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet e ao longo do fórum irá respeitar alguns desses contributos. Queremos aqui no fórum ouvir a sua opinião. A Covid-19 colocou as preocupações ambientais em segundo plano? Ou, pelo contrário, a pandemia pode dar o empurrão necessário para criarmos soluções mais amigas do ambiente? Primeiro convidado do Fórum TSF é o professor Francisco Ferreira, da ZER, Associação Sistema Terrestre Sustentável. Bom dia, professor. A mobilidade sustentável está a ter a atenção que lhe devemos dar?
Bom dia, Manuel Acácio. Bem, este é um tema que me apaixona particularmente e em que a ZER também tem. E estão aqui em cima da mesa várias questões. Eu começava por olhar para um indicador muito importante, que acabei de ver os dados, para duas estações de monitorização da qualidade do ar, uma na Avenida Liberdade, outra na Praça Francisco Sá Carneiro, no Porto. Bem, e os dados mostram que já estamos a ficar perto daquilo que são os níveis normais no Porto, até já estamos nos níveis pré-pandemia, num dos poluentes mais relacionados com o tráfego, que é o dióxido de azoto. Em Lisboa as coisas estão ainda abaixo, mas obviamente muito acima do confinamento, era de esperar, mas não era de... É um falhanço enorme se nós voltarmos aos mesmos níveis que tínhamos anteriormente, quando sabemos que a saúde é tão importante proteger. E realmente nós sentimos que há aqui uma oportunidade que se está a perder. Quando há poucos dias, por exemplo, o Presidente da Câmara de Lisboa disse que o que estava programado para a zona Avenida Baixa Chiado vai esperar pelo próximo mandato, é um sinal efetivamente dramático de perder uma oportunidade, porque algumas das medidas podiam e deviam ir sendo tomadas aos poucos para também não perturbar realmente aquilo que a pandemia tem causado a muito comércio, a muitas pessoas naquela zona, mas é preciso fazer alguma coisa e este baixar os braços senti realmente que estava completamente em contraciclo, apesar da Câmara de Lisboa realmente estar a fazer um enorme investimento que é de louvar e tem sido decisivo quer para as pessoas que utilizam mobilidade suave, a mobilidade ativa, isto é, o andar a pé, o usar a bicicleta, com alguns conflitos, a criação de ciclovias num espaço limitado tem que ser agora avaliado para ver até que ponto é que a perturbação em termos de circulação de veículos de emergência, de quando eu só tenho uma via em determinadas zonas, quão perturbador isso é ou não, mas tenho aqui, estou aí felizmente a fazer uma aposta grande e com acima de tudo a aprender aquilo que deve ser uma cidade mais sustentável. As pessoas estão a voltar ao carro com medo realmente do uso dos transportes públicos, isso não há dúvida, aliás a ocupação dos transportes públicos está, a procura está abaixo. Só muitas das pessoas que usam o transporte público são aquelas que não têm alternativa. Alguns transportes conseguem garantir o distanciamento social. Eu tenho usado o transporte público várias vezes nas últimas semanas. A escolha da hora é decisiva e há, obviamente, trajetos mais congestionados do que outros. Mas é preciso ultrapassar aqui o estigma, é preciso ver o que trabalhar neste contexto em que psicologicamente todos nos sentimos um pouco ameaçados. Mas é preciso, acima de tudo, trabalhar para o futuro. Nós temos vindo a pedir verdadeiros planos porque o que tivemos foram os planos de ação, portanto, para algumas iniciativas para aproveitar financiamento nestes últimos anos até 2020, mas nós temos aqui uma oportunidade que a pandemia nos deu, ao menos isso, de percebermos que não podemos voltar aos níveis de ruído e aos níveis de qualidade do ar que põem em causa a nossa saúde, põem ainda mais em causa, face à existência da pandemia, a nossa saúde. Temos mesmo que mudar.
Receia, professor Francisco Ferreira, que as preocupações com a saúde acabem por deixar para trás as outras preocupações que temos com um ambiente mais sustentável, ou pelo contrário, ainda ontem a professora Elvira Fortunato disse isso numa entrevista ao Negócios, a pandemia poderá dar o empurrão necessário para criarmos soluções mais amigas do ambiente?
Claro que sim, se tivermos a vontade política para o fazer, e a questão é que os políticos, seja onde for, acima de tudo as autarcas, têm que perceber isso. As pessoas neste momento estão disponíveis, foram comprar, as bicicletas esgotaram. Quer dizer, houve apoios o melhor exemplo é a Câmara de Lisboa, mas também o Fundamental deu aí algum apoio. Essa já é uma oportunidade que está a ser aproveitada e é absolutamente fantástica esta mudança que nós podemos fazer face a este tema. E tocar num aspecto que também foi falado, a questão dos veículos elétricos. Se nós devemos pensar sempre no automóvel como último recurso, portanto, isto é, devemos apostar, acima de tudo, no transporte público, ambientalmente, e o Ministro do Ambiente hoje já deu alguns sinais bons, que é, não vamos apoiar autocarros a gás natural, vamos apoiar autocarros sem emissões, ou seja, hidrogênio, elétricos, os automóveis. Tem realmente de se corrigir o facto das empresas. Neste momento, para uma empresa, já é mais barato comprar um veículo elétrico, face aos incentivos no IVA, na forma como os outros impostos também estão a ser. Não são pagos, não têm que ser pagos o imposto sobre veículos, o IUC. Nos particulares, os apoios estão esgotados. Nós comprámos em Portugal bem mais veículos elétricos neste primeiro semestre. Somos dos países da Europa onde esse aumento foi claramente visível, mas ainda estão caros. Portanto, eu diria que esperamos vir a ter essa maior compra daqui a 2-3 anos, mas volto a dizer, entre o dinheiro que deve ser direcionado para os apoios aos veículos elétricos. Realmente, o apoio para uma mobilidade mais sustentável nas cidades, que passa também, não apenas pelos incentivos, como digo, ao uso da bicicleta, das trotinetes, de andar a pé, de fazer as infraestruturas, mas também a um ordenamento do território, uma articulação entre os modos de transporte que continua a ser deficiente, essas são verdadeiramente as prioridades. Esta é uma oportunidade. A pandemia deu-nos a disponibilidade para percebermos que realmente nós precisamos da móvel das cidades, seja ele elétrico ou não, mas principalmente o que usa motor de combustão. Temos que melhorar muito a nossa qualidade do ar, diminuir o ruído, e esta é a altura certa, e não há que ter medo de eleições. Não, pelo contrário, eu acho que os políticos serão penalizados se não tomarem as medidas que as pessoas sentem que são as melhores para si, as melhores para a cidade. E esta é, eu concordo integralmente com a minha colega Elvira Fortunato, somos da mesma faculdade. Nós temos aqui uma oportunidade, não a podemos perder. É preciso comunicarmos, darmos os incentivos certos, tomarmos as opções políticas necessárias para, mesmo de forma cautelosa, irmos avançando rumo a resolvermos uma. Neste momento, aliás, não tenhamos dúvidas, ao pior setor em termos de emissões que causam as alterações climáticas e que perturbam a qualidade.
E nós estamos aqui a ser perturbados aqui por alguns cortes na chamada com o professor Francisco Ferreira. Este é um problema que diz sobretudo respeito às principais cidades. Esta é também uma oportunidade com mais gente a utilizar as bicicletas, as trotinetas, com este movimento que parece não ter regresso de um crescimento do teletrabalho. Esta é também uma oportunidade para repensarmos o planeamento urbano?
Absolutamente. Quer dizer, aliás, eu estou convencido que o teletrabalho está aqui a amenizar, de certa forma, o número de automóveis que estão a vir para as cidades. Isto é, se nós não tivéssemos o teletrabalho, muitas das empresas a funcionarem em teletrabalho, nós já estaríamos em valores superiores, idênticos ou superiores, claramente, em termos de poluição do ar, ao pré-pandemia. E, portanto, o teletrabalho vai, sem dúvida, ser um elemento muito importante à escala das cidades, com mas o teletrabalho tem que ser realmente conjugado com um ordenamento das cidades em termos do espaço urbano, do que é que são as larguras dos passeios, o número de ciclovias, aquilo que é deixado para os carros, a prioridade para os corredores bus nos transportes públicos. E o teletrabalho está a ter um impacto também muito importante, deve-se dizer, não apenas à escala local, mas à escala internacional, onde nós tivemos que aprender, e bem, infelizmente, salvo exceções, não é? A evitar viagens de avião muito onerosas também para o ambiente. Mais uma vez, temos aqui uma oportunidade que é preciso aprender, que é preciso também garantir do ponto de vista dos direitos do trabalho, do ponto de vista social e económico, que é devidamente enquadrado, mas que é um benefício ambiental significativo e, como digo, está aquilo que seria um regresso enorme ao uso do automóvel, que está a acontecer, mas que está a ser contido, na minha opinião, em parte pelo teletrabalho, em parte também pela opção de modos mais sustentáveis, por uma pequena minoria da população, mas que está a aumentar e que vai, esperamos nós, fazer a diferença se tiver os incentivos certos.
Obrigado, professor Francisco Ferreira, por ter aceitado o convite para lançar o debate aqui no Fórum TSF. Com o pano de fundo deste debate está o Portugal Mobi Summit, uma iniciativa do Global Media Group, a presidência da TSF, e que coloca em cima da mesa estas questões da mobilidade sustentável. no Fórum TSF de hoje. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes. A pandemia e as preocupações ambientais devem-nos fazer repensar o sistema de transportes e a forma como as cidades são planeadas e pensadas? Indo a uma questão prática, os transportes públicos nestes tempos de Covid-19 estão a dar uma resposta adequada às necessidades das pessoas ou voltámos a sentir-nos, por questões de segurança, voltámos a sentir-nos obrigados a usar o carro diariamente? As bicicletas, as trotinetas, outras formas daquilo que se chama micromobilidade ou mobilidade suave, já fazem parte da solução ou acabaram por trazer outros problemas à vida nas cidades? E os carros elétricos? São, de facto, uma alternativa viável para quem faz viagens longas, por exemplo, e não e precisa de fazer mais do que aquele dia-a-dia da cidade? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, arquiteto Armindo Magalhães. Liga-nos de Vila Nova de Famalicão. Bem-vindo a este debate. Arquiteto Armindo Magalhães? Já retomamos este contacto um pouco mais à frente. Bom dia, José Sanches, é empresário, está em Almada, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia. Bom dia ao Fórum. Na parte que me toca, que sou empresário, tenho empresas em três cidades, neste caso Lisboa, Almada e Setúbal. Em relação aos carros elétricos, que é a parte que, de alguma forma, me interessa falar, portanto é o seguinte, esta empresa tem alguns carros elétricos e também tem alguns carros híbridos, portanto nós adotámos desde há um ano e pouco a alteração dos veículos da frota automóvel da empresa de forma a que reduza-se as despesas, que acho que é fundamental hoje em dia nos dias que correm. Acontece é que, por exemplo, em Lisboa existe vários postos de abastecimento, como em Almada e em Setúbal, no entanto, a maioria dos postos estão avariados. Por exemplo, aqui em Almada tem dois postos que estão avariados. Há uma semana nós já informámos a empresa que faz a gestão ou a manutenção dos postos de carregamento. Eles dizem que só daqui a três semanas é que vão substituir ou reparar os postos. Portanto, aqui não é tanto um problema se as pessoas têm ou não têm hipótese de ter carros elétricos ou só botam em sistema ou não, que eu acho que é vantajoso para cada vez mais pessoas particulares como empresas. Agora, aqui a questão é que as autarquias não estão a adotar essa preocupação, adotando mais e reforçando mais os postos de abastecimento aos veículos elétricos. E isto é um grave problema, portanto, e hoje em dia tem-se visto muitas, até Facebooks e redes sociais, temos visto fotografias de pessoas que estão, põem os carros às portas dos prédios e metem um cabo de 8 metros de eletricidade para o primeiro e segundo andar para carregar os seus carros elétricos, porque não há postos suficientes. Portanto, isto ou realmente resolve-se o problema dos postos, aumentando a quantidade e reforçando as equipas de manutenção, ou então as pessoas cada vez mais vão abandonando este tipo de veículos. Portanto, é só esta a minha...
E obrigado pelo seu contributo. Está lançado aqui o debate e esse é um dado que imagino preocupará muitas das pessoas que têm carro elétrico ou os híbridos ou que estão a pensar comprar, mas depois fazem essas contas a esses problemas que o José Sanches acaba de nos falar. Arquiteto Armindo Magalhães, da Grande Vila Nova Famalicão, bem-vindo também a este debate.
Bom dia. Eu queria começar por fazer uma pequena introdução, isto é, a pandemia, no início, levou-nos a questionar todo o nosso sistema económico e social, porque a pandemia, o vírus aparece por nossa culpa, não aparece por mais nada. Isto é, nós estamos sistematicamente a invadir todo o nosso sistema natural, diminuindo a biodiversidade. E há aqui uma outra questão que chegou a ser falada, mas deixou-se de falar, e eu continuo com ela em aberto. Será que a poluição não é um incentivo à propagação do vírus? Relativamente ao sistema das cidades, a pandemia veio, de facto, contrariar um bocadinho o sistema de transporte público devido ao que deu. Mas eu penso que o futuro não é o carro elétrico, mas é que o carro tenha cada vez menos importância na nossa cidade, ou no nosso país, ou em toda a Europa, em todo o mundo. O sistema elétrico devia ser um sistema de transição. Teremos que apostar efetivamente no transporte público, e o nosso país não está a fazer, e o carro que não seja preponderante na cidade. Só para vocês terem uma ideia, toda a legislação está a favor do carro, em prejuízo do peão e dos outros transportes. Nós temos, quando fazemos um edifício, temos que fazer uma quantidade brutal de estacionamento. As estradas, temos que afastar os edifícios, porque temos que ter grandes estradas. Portanto, a própria de base, nós já temos um sistema mau. Relativamente às trotinetes, às bicicletas, que era uma das questões do fórum, não veio perturbar, antes pelo contrário. Eu conheço minimamente Paris e tive a oportunidade de estar em Paris este ano, e Paris é um bom exemplo, não Lisboa, é um protótipo muito pequenino. Onde isso aconteceu, e Paris é uma cidade muito melhor, onde tem via só para trotinetes e bicicletas, e há muitos, a diminuição de transporte individual diminuiu de uma forma brutal. É óbvio que tem um sistema de rede de transportes públicos excelente, e curiosamente a poluição também diminuiu em Paris. Eu vi em Paris, com muito agrado, uma série de aves junto no centro de Paris, a viver ali nos jardins. Eu acho que isto é espetacular. Portanto, eu acho que a questão do carro elétrico é uma falsa questão. Pode ser uma fase de transição. Nós temos que pensar numa questão mais de fundo. Quase a eliminação absoluta do carro individual, isto futuramente vai ser. Portanto, mas aí temos que apostar definitivamente nos transportes públicos, isso sim, não só nas cidades, como nas grandes vias de transporte. Nós temos que pensar nisto como país, pensar nos transportes públicos. E no urbanismo, temos muito a fazer, como é óbvio, mas temos que mudar todas as leis do urbanismo, que nós estamos aqui a discutir isto. Se não mudarmos as leis do urbanismo, que nos obrigam a fazer grandes estacionamentos, nos obrigam, só para você ter uma ideia, eu tenho agora uma proposta de um edifício, imaginemos que são 7 mil metros de área de construção e eles querem 15 mil metros de estacionamento. É uma brutalidade que se gasta em estacionamento para carros. Era isso que eu tinha a dizer, tenham uma boa semana.
Obrigado, arquiteto Armindo Magalhães, ajudou-nos também a refletir sobre este tema. Próximo convidado do Fórum TSF é um dos intervenientes neste Portugal Mobi Summit. O Dr. Luís Reis é o responsável pela área de desenvolvimento de negócios para a mobilidade do SEI, o Centro de Engenharia e Desenvolvimento. Bem-vindo também a este Fórum TSF. Olhando para o futuro, é possível pensarmos desta meta, como nos dizia este ouvinte anterior, de termos uma cidade quase sem carros?
Ora, bom dia a todos. Eu acho que a pandemia, de facto, vem-nos mostrar que há coisas que não são absolutamente imutáveis, não é? A pandemia veio-nos mostrar que é possível mudar de alguma forma comportamentos. É naturalmente desejável termos cidades que são cidades essencialmente para as pessoas, onde as pessoas vivem e têm mais qualidade de vida. Isso passa muito, como dizia o interveniente anterior, pela nossa capacidade de retirar carros das ruas, devolver de certa forma o espaço às cidades, de tornar a mobilidade muito mais fluida. Mas isso não passa só. Há um conjunto de aspectos que vão, de alguma forma, permitir que isso aconteça. Em primeiro lugar, o reforço do transporte público, como se disse, mas o transporte público funcionará tanto melhor quanto melhor seja ou for integrado e complementado com outro tipo de serviços, nomeadamente serviços de mobilidade flexível, que nós estamos a assistir hoje. Estamos aqui, tem-se estado a falar da micromobilidade, das trotinetes, das bicicletas e etc. Mas também todos os outros serviços ainda baseados no automóvel, e com a eletrificação permitem fornecer soluções flexíveis, zero emissões para as pessoas, e de alguma forma integrar um vetor de serviços que permite escolher as melhores opções em função das necessidades ou em função do perfil dos diferentes utilizadores e, efetivamente, de forma articulada ou integrada, contribuir para retirar carros das cidades. Só aqui duas ou três notas. Por exemplo, a estimativa que existe para a substituição do veículo particular por serviço de utilização partilhada baseados em veículos automóveis e veículos automóveis elétricos é que cada veículo desses possa substituir até 10 carros. Portanto, há um impacto muito grande na introdução destes serviços. Naturalmente que temos que, como falou também muito bem o anterior interveniente, criar condições para que eles sejam integrados da melhor forma na cidade, para que eles sejam articulados uns com os outros, para que a informação esteja disponível para os cidadãos, para os utilizadores, para que possam fazer as melhores escolhas, para que aspectos como o acesso, a bilhética, os pagamentos sejam simplificados. E um outro aspecto que é, de alguma forma, tangibilizar alguns dos aspectos que hoje temos alguma dificuldade em tangibilizar, como, por exemplo, os impactos associados a cada modo, através de mecanismos que permitam a quem faz escolha, seja cada um de nós no dia-a-dia, seja quando estamos no contexto da nossa família, no contexto das nossas comunidades de amigos ou no contexto das empresas, no contexto dos empregadores, tomar as melhores opções também do ponto de vista de impacto. Ou seja, sermos capazes de tangibilizar os impactos associados a cada escolha que se faz de mobilidade. Um dos projetos, uma das áreas em que temos vindo exatamente aqui a trabalhar no CEIA, trabalhamos muito com a tecnologia, com os novos modelos de negócio, novos modelos de serviços ligados à mobilidade, mas estamos muito preocupados com a capacidade de fazer as pessoas compreender os diferentes impactos que têm as suas diferentes escolhas de mobilidade e, portanto, serem capazes de alguma forma, valorizar comportamentos ambientalmente mais eficientes, através da informação em primeiro lugar e depois através da capacidade de gerar ativos ou recompensas por essas escolhas.
Dr. Luís Reis, agradeço-lhe também o contributo que trouxe aqui ao Fórum TSF. Não roubo mais tempo sem que tenha uma reunião daqui a poucos minutos. Luís Reis é o responsável pela área do desenvolvimento de negócio para a mobilidade do CEIA, o Centro de Engenharia e Desenvolvimento. Já disse aqui que este Fórum tem como pano de fundo o Portugal Mobi Summit e uma das iniciativas, para além de debate sobre diversas áreas essenciais para uma mobilidade sustentável, neste Portugal Mobi Summit está também aqui em jogo um prémio, é a startup do ano. Muitas destas startups estão ligadas a questões relacionadas com os transportes, que é, no fundo, o foco essencial aqui do debate que fazemos no Fórum TSF. Um desses projetos que é candidato à startup do ano é a Vio Electrical Mobility. Bom dia, Carlos Almeida, bem-vindo ao Fórum TSF. Este é um projeto que nasceu em Matosinhos e quer acelerar a transição energética. Como, Carlos Almeida?
Muito bom dia. A ideia de criar, no fundo, a VIO surge, no fundo, como já também já foi dito, do número de crescimento, o crescimento do número de veículos elétricos está a crescer de forma exponencial e os estudos mais recentes dizem que 70% dos carregamentos são feitos em locais privados, ou seja, em casa ou no local de trabalho. E, efetivamente, aquilo que a gente viu é que no mercado existe uma falta de serviços atualmente, né? A maior parte dos players está focado na venda de postos de carregamento ou na operação de postos de carregamento ou até mesmo em fornecer, no fundo, apps apenas para permitir encontrar postos de carregamento. E aí surgiu, no fundo, a oportunidade de nós acrescentarmos valor para o mercado e vir suprir aqui um conjunto de necessidades. Temos, então, assim, um conjunto de serviços para o utilizador, que permitem, por exemplo, a partilha e rentabilização de postos de carregamento, mesmo em espaços privados, como espaços empresariais, condomínios, etc. E damos, inclusive, também um conjunto de opções ao utilizador para ele carregar. Uma delas é o carregamento, por exemplo, sustentável, em que ele pode, efetivamente, escolher com que nível de energia renovável é que ele quer iniciar o carregamento quando o veículo está, por exemplo, ligado à noite, e nós fazemos a monitorização e permitimos de uma forma automática e inteligente iniciar o carregamento do veículo e assim permitir ao utilizador que ele faça uma gestão mais dinâmica da sua pegada de carbono, ok? Em cima disto, claro que ele pode também ter opções inteligentes, no sentido de escolher a altura do dia em que tem a melhor tarifa, e depois temos, no fundo, um roadmap também ambicioso na integração da mobilidade elétrica com a energia, ou seja, como já foi dito anteriormente também, a produção de energia renovável é cada vez mais hoje descentralizada, as empresas e os edifícios passam a ter um papel muito importante, quer no sistema elétrico, quer na sociedade, em termos da produção de energia, e vamos assistir, no fundo, à viragem que é o consumidor a ser cada vez mais o chamado prosumer, ou seja, ter um papel ativo também na própria gestão do sistema elétrico, podendo inclusive fornecer serviços ao próprio sistema elétrico. E é, no fundo, também essa nossa visão, que é a integração da questão da mobilidade elétrica com o sistema de energia, a questão da sustentabilidade, a questão das energias renováveis.
E a EVIO já está no terreno, já está a trabalhar ou está ainda aqui numa fase de lançamento?
Não, já temos projetos, já estamos no terreno. Lançámos-nos numa altura difícil, que era a altura do Covid, mas para a nossa surpresa e de uma forma muito agradável, estamos já com projetos, está a correr muito bem. Depois de cerca quase de um ano e meio de desenvolvimentos, fomos para o mercado em maio, junho, e já temos projetos com várias empresas e operadores de postos de carregamento.
Agradeço ao Carlos Almeida da EVIO, Electrical Mobility, que é candidata à startup, uma das candidatas à startup do ano do Portugal Mobi. Sempre por ter explicado aqui este projeto, este projeto ajuda-nos também a perceber o que está já a ser feito para diversas iniciativas para dar mais instrumentos a quem quer apostar na mobilidade elétrica. Bom dia, engenheiro civil Manuel Couto, Ligantes de Coimbra, bem-vindo também a este debate.
Muito bom dia. Bom dia ao Fórum. Bom dia, Dr. Manuel Acácio. O tema acho extremamente interessante. Eu não sei se posso começar por lhes fazer uma pergunta a si, que é jornalista. Olha para a Ponte 25 de Abril e isto também para os ouvintes do Fórum. O senhor acha que lhe falta alguma coisa? Estou-lhe a fazer a pergunta. Se acha que à Ponte 25 de Abril falta alguma coisa?
Eu sou utilizador da Ponte 25 de Abril, porque parece Setúbal.
Então, falta uma coisa. Todas as grandes pontes do mundo têm passagem pedonal e uma ciclovia. As grandes em Nova Iorque, Brooklyn, aquelas pontes do mesmo lado, Hudson, têm todas passagens ciclovias. O que, e não acha que facilitaria enormemente estarmos no bom caminho da mobilidade sustentável na zona metropolitana de Lisboa? Nós, atualmente, os motos suaves em Lisboa estão com uma percentagem de cerca de 1%. Se aumentássemos para 10%, que é mais ou menos o valor que está atualmente numa cidade que é parecida com Lisboa, que é São Francisco, na Califórnia, e que também tem colinas, os motos suaves, portanto as bicicletas, e hoje em dia com as bicicletas elétricas é possível passarmos de uma distância de cerca de 5 km em cada viagem, podemos passar para 15 com as elétricas. Isto permitiria muitos utilizadores da margem sul optarem pela bicicleta elétrica para irem para Lisboa, não pagarem a portagem, e também podem perguntar, mas como é que se construiria isso? Eu respondo, na parte, no tabuleiro inferior da ponte, tem o comboio, e de cada lado do comboio, afastado cerca de 2,5 metros, o limite, tem um corredor livre onde é possível construir de cada lado uma ciclovia e uma passagem pedonal. Porque é que, isto agora é a minha perplexidade, porque é que até agora, a ponte tem mais de 60 anos, creio eu que é de 66, e como é que até agora ninguém se lembrou de fazer esta obra? Obra poderá custar cerca de 15 milhões de euros. Não acha que vale a pena?
Fica a pergunta que nos deixa o engenheiro Manuel Couto, nos liga de Coimbra. Bom dia, senhor vereador Miguel Gaspar, é vereador de Mobilidade e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa. Pegando aqui do que nos diz este nosso ouvinte, é possível aumentar a percentagem da mobilidade suave na cidade?
É para isso que nós estamos a trabalhar, não é? Vamos lá ver, no mobilidade suave, já agora inclui-se o modo pedonal e os modos ativos, nomeadamente o modo ciclável e a impressão do modo ciclável. E no modo pedonal, eu acho que é muito interessante olhar para aquilo que foram os dados até do último inquérito à mobilidade que foi feito e o salto que foi feito. Lisboa, nos últimos 10 anos, teve uma enorme transformação de espaço público. E quando nós mudamos os passeios, como por exemplo a Avenida da República, as praças, a Revisco Pais, a Duque d'Ávila, todas essas transformações que existiram na cidade, não só na zona central, mas praticamente em todas as freguesias da cidade de Lisboa, acho que mesmo em todas, nós queremos mais condições para as pessoas ocuparem a rua e andarem a pé. E os números foram muito significativos porque houve, de facto, um enorme aumento daquilo que foi o andar a pé na cidade de Lisboa. Aquilo que nós estamos ainda a trabalhar nos últimos 3, 4 anos, é similar, mas na rede ciclável. Nós tínhamos um programa de governo que tinha a ambição para fazer 200 km de ciclovia na cidade, e já agora, para pôr a coisa em perspectiva, Lisboa tem 1.500 km de ruas, portanto, 200 km é o que é, não, mas é só para dar a perspectiva do que é uma rede e a outra. E com esta rede de 200 km, de facto, é uma rede que liga todos os pontos da cidade, principalmente liga aos bairros, ou seja, às ligações entre bairros, pois dentro dos bairros nós queremos uma cidade mais calma, onde seja fácil andar a pé e de bicicleta, sem mais. Mas estas ligações entre bairros são muito importantes. A nossa percepção é que se nós criarmos as condições de segurança para as pessoas se sentirem seguras a andar de bicicleta na cidade, elas passam a ter essa opção, esse direito de escolha.
E sente que esse investimento, Sr. Vereador, está a valer a pena? Ou seja, a oferta que é disponibilizada pela Câmara de Lisboa a esse nível, aos diversos níveis, as vias cicláveis, o estacionamento para as bicicletas, as áreas para andar de trotinete, que têm a procura, são utilizadas pelos lisboetas ou por quem trabalha ou visita Lisboa?
Sim, eu acho que essa é a maior satisfação que nós temos, quer dizer, não só, olha, quando nós desconfinamos e começamos a sair, o modo que recuperou mais rápido naquilo que são os nossos dados nos contadores que temos foi o modo ciclável, exatamente porque as pessoas estavam à procura das alternativas para viver a cidade, para fazer ar livre, estavam fechadas em casa, fazer algum exercício, etc. Se nós virmos o que está acontecendo nas lojas, muitas com dificuldade em oferecer bicicletas com estoque esgotado. Se olharmos para a cidade, cada vez se vê mais ciclistas, e eu destaco aqui também as mulheres e as crianças, que é sinal em qualquer cidade que quando nós temos mais equilíbrio de género no modo ciclável, é sinal que há percepção que as redes são seguras, e nós temos visto esses números a subir. Vê-se pessoas assim um bocadinho envergonhadas, parece que estão a experimentar a bicicleta na cidade pela primeira vez, e tudo isso são muito boas notícias. Eu acho que hoje é difícil estar numa rua no centro da cidade de Lisboa não se veja ao bordo de uma bicicleta. E essa realidade é completamente distinta do que aconteceu há 3 anos atrás. Portanto, o modo ciclável está a crescer, ainda bem, está a ser cada vez mais usado. Eu estava a ouvir os 10% com o anterior ouvinte estava a dizer, e é mesmo essa a nossa meta, que 10% das viagens possam ser feitas no modo ciclável, chegar até lá. Mas eu acho que isto é uma bola de neve. Já agora, ninguém usa a bicicleta porque é obrigado. As pessoas usam a bicicleta porque preferem, porque acham mais conveniente, porque gostam.
Ou nesta altura, porque têm medo de andar nos transportes públicos também.
Diga-se.
Ou nesta altura de tempos de pandemia, porque sentem que os transportes públicos podem não ser seguros.
É verdade, ou seja, nós também estamos a criar... É verdade a percepção, eu acho que o diagnóstico não partilho, mas a percepção é verdade, ou seja, é verdade que algumas pessoas têm receio de andar de transporte público. E a criar as ciclovias e dar a possibilidade das pessoas andarem de bicicleta permite que cada vez que uma pessoa vai andar de bicicleta acontece uma de duas. Ou sobra mais espaço nos carros porque a pessoa largou o carro, ou sobra mais espaço no transporte público porque a pessoa deixou de andar de transporte público. E qualquer isso é bom para os dois sistemas. Portanto, isto é mesmo um equilíbrio. Agora, mas falando de transporte público, eu quero dar uma mensagem muito clara. Nós temos milhares de pessoas a trabalhar todos os dias para garantir que o transporte público é seguro. E a segurança do transporte público é a segurança que nós podemos contar hoje da vida que temos em sociedade. Quando vamos a um restaurante, quando vamos a um supermercado, quando nós estamos a fazer tanta coisa da nossa vida deste novo normal, onde andar de transporte público também é um novo normal. Os transportes públicos estão higienizados, têm uma fortíssima renovação do ar. Em particular na Carris, existe o cuidado e a monitorização. A Carris é certificada COVID Safe, tem esse certificado pelos processos que implementa. As linhas são monitorizadas e quando nós sentimos que uma linha está a encher, faz-se um reforço da oferta para que no dia seguinte isso já não aconteça. Portanto, há muita gente empenhada para que tudo corra bem no transporte público. E, tanto quanto sei, obviamente, se conseguimos sempre encontrar uma situação, é necessário melhorar e melhoramos no dia seguinte se conseguirmos. Mas, genericamente, temos um ambiente seguro, de confiança, como também é verdade, a procura de transporte público neste momento está nos 60%, 70% do que era, e isso também ajuda a que haja menos pessoas nos autocarros. Portanto, é um ambiente seguro e a melhor coisa que posso dizer é eu próprio uso e não tenho problemas nenhum em usar. Portanto, Acho que é a mensagem que eu posso dar.
E obrigado, Sr. Vereador Miguel Gaspar, por participar neste debate. Vereador da Mobilidade e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa. Tentámos também neste Fórum TSF respeitar a situação no Porto. Convidámos a Vereadora da Mobilidade da Câmara Municipal do Porto a participar neste debate, mas o Dr. Cristina Pimentel não teve disponibilidade. Vamos retomar este debate sobre a mobilidade suave. Já a seguir ao Noticiário das 11.
Avançamos para a segunda parte do Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje tentamos perceber se a pandemia e as preocupações com a defesa do meio ambiente nos devem fazer repensar os sistemas de transportes e a forma como as cidades são planeadas. Perguntamos aos nossos ouvintes também, concretamente no caso dos transportes públicos, se estão a dar uma boa resposta aos utentes nestes tempos de Covid-19 ou se a nossa preocupação com a saúde nos levou a voltar a tirar o carro da garagem e a usá-lo diariamente. Quanto aos carros elétricos, são de facto uma alternativa acessível para uma mobilidade sustentável ou ainda há muitas lacunas nos apoios e rede de carregamento? E as bicicletas, trotinetas, já fazem parte da solução ou vieram trazer outros problemas ao dia-a-dia na cidade? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, podem participar de viva voz ou escrever aquilo que pensam no Facebook ou na página TSF na internet. Foi isso que fez o nosso ouvinte Luís Manuel Cunha Santos, que escreve: sem planeamento urbano a sério, não é possível resolver o problema dos transportes e as pessoas continuarão a usar o carro para ir pendularmente para os seus empregos. Desde logo, é indispensável uma política de solos a sério, que ponha um travão à tendência para o aumento do preço das casas para a venda ou arrendamento que a pandemia pouco referiu. Tal aumento de preços leva a que os jovens casais tenham de procurar casa para habitar nas periferias e, consequentemente, desloquem pendularmente para os seus empregos nas cidades. Porventura, escreve Luís Manuel Cunha Santos, porventura esta é uma das principais causas para a subsistência dos problemas de mobilidade que a criação e funcionamento da Autoridade Metropolitana de Transportes não logrou resolver, pese embora o esforço de articulação de horários e rotas entre as operadoras de transportes por si envidado e apesar dos investimentos em novos autocarros e em novas linhas metropolitanas. As bicicletas e trotinetas serão sempre uma ajuda, mas o seu impacto positivo no sistema de transportes e no ambiente está à partida limitado pelas condicionantes acima referidas e que têm de ser superadas. Este fórum tem como pano de fundo o Portugal Mobi Summit, que arrancou hoje em Cascais. É a maior iniciativa de mobilidade urbana realizada em Portugal. A Câmara de Cascais é uma das parceiras do Global Media Group. Bom dia, Dr. Miguel Pinto Luz, é o Vice-Presidente da Câmara de Cascais. Amanhã vai também participar neste debate e vai falar precisamente sobre um dos temas essenciais que hoje aqui debatemos, que são estas cidades pós-pandemia, como a Covid pode influenciar o planeamento urbano. A Covid trazendo-nos problemas pode também incentivar-nos a procurar novas soluções, Dr. Miguel Pinto Luz.
Olá, bom dia. Antes de mais, agradecer a oportunidade de participar neste fórum e, acima de tudo, agradecer ao Grupo Global Media e à TSF também em particular, a resistência e a resiliência ao quererem acreditar neste período de pandemia, como disse bem Manuela Cássio, neste certame que é de facto muito importante para a discussão do futuro das nossas cidades, o futuro da humanidade como um todo. Respondendo diretamente à sua questão, a pandemia foi quase um despertador e um acelerador, um catalisador para esta transformação que já estava a ocorrer. Era algo que já vinha a ocorrer em Portugal e no mundo nas duas últimas décadas, uma urgência climática, uma urgência por um novo desenho urbano, uma urgência por novos modelos de mobilidade, e a pandemia agora só acelerou essa necessidade. Nós criámos ao longo dos anos cidades estúpidas e por isso é que agora queremos criar cidades inteligentes que resolvam de facto os problemas das pessoas. Como o ouvinte que escreveu no fórum e bem disse, é preciso desenho urbano, não bastam só soluções de mobilidade. Mas não é necessariamente mau o movimento pendular, se existirem sistemas de mobilidade que sejam capazes de colmatar esse movimento pendular. As pessoas podem encontrar qualidade de vida na periferia. Temos é que desenhar as nossas cidades de acordo com esse modelo de vida, com sustentabilidade, garantindo, por exemplo, algo que ouvimos pouco falar, as cadeias de logística, e nós sentimos muito isso no período de confinamento. Sentimos que Portugal se divorciou, por exemplo, de um setor primário e se formos incapazes de ser autossubsistentes nos bens mais essenciais da nossa vida, tudo o que são aqueles produtos da agricultura que nos deviam ser entregues de forma célere, não foram, e portanto é um repensar de toda a nossa vida, de A a Z, que hoje, o Mobi Summit, mas hoje também a sociedade, pede aos políticos, pede às regiões, pede aos autarcas que possam encontrar soluções. A área metropolitana de Lisboa tem feito, e bem, um esforço enorme, historicamente único, de juntar todos os municípios à volta de um sistema de mobilidade e transportes. Ao contrário do que o ouvinte descreveu, ainda não temos autocarros novos, o concurso ainda está a decorrer e, portanto, é algo que vai acontecer no próximo ano, nos próximos dois anos, e por isso eu sou um otimista militante e acredito que a área metropolitana de Lisboa vai melhorar em muito a oferta de transportes públicos. Preocupa-me, no entanto, algo que eu costumo dizer, ainda disse hoje na abertura da Mobi Summit, o sentido de urgência fruto do Covid leva a quase uma vertigem ideológica que pode pôr em causa a estratégia. E eu acho que nós devemos pôr a qualidade dos serviços públicos à frente de qualquer vertigem ideológica, devemos colocar a estratégia que temos para a melhoria da qualidade de vida dos nossos concidadãos à frente de qualquer vertigem ideológica. O que é que eu quero dizer com isto? É que, por exemplo, precisamente aquilo que estávamos a referir da área metropolitana de Lisboa e do Porto, o concurso de transportes da área metropolitana de Lisboa ficou ao dobro do preço para o utente do que ficou o concurso de transportes da área metropolitana do Porto. Isto deve-nos levar a pensar. O mercado funcionou de forma distinta para duas áreas metropolitanas, ou seja, será mais barato para os utentes da área metropolitana do Porto, sensivelmente 50%, utilizarem a rede de transportes públicos, do que será para os utentes da área metropolitana de Lisboa. Ou será mais caro, de outra forma de colocar o problema, que será mais caro para o Estado ou para as autarquias o investimento que terão que fazer na área metropolitana de Lisboa do que terão que fazer na área metropolitana do Porto.
O Dr. Miguel Pinto?
Diga.
O Dr. Miguel Pinto tem a responsabilidade de dizer também, é vice-presidente da Câmara de Cascais, portanto tem, digamos assim, as mãos, a mão na massa. É difícil repensar a cidade? Replanear a cidade que, utilizando as suas palavras, foi pensada inicialmente de uma forma estúpida?
É muito difícil porque foram anos e anos de camadas sobre camadas de mau desenho urbano. E isso introduz no sistema mecanismos de quase defesa da cidade à transformação. E isso é algo que o Covid ajudou, porque o sentido de urgência ajuda as pessoas a quererem mudar, mas o novo normal acomoda novamente as pessoas. E é esse sentido de urgência que nós não podemos deixar de ter, mesmo no pós-Covid. No pós-Covid temos que continuar a colocar pressão no sistema, porque, como disse o Manuel Acácio bem, é muito difícil mudar as cidades que estão historicamente enraizadas em modelos, em vícios, que é muito difícil alterar comportamentos culturalmente já aceitos. Mas temos feito, e eu acho que hoje é muito mais agradável passear em Lisboa do que era há uns anos atrás, é muito mais agradável usufruir das nossas cidades do que era há uns anos atrás. Há preocupação com o desenho urbano, há preocupação com os espaços verdes, com os corredores ecológicos, com as ciclovias, mas é um processo moroso, mas que eu penso que chegaremos a bom porto e chegaremos mais cedo do que estamos a pensar. Eu acredito muito na capacidade do ser humano de se reinventar e eu penso que as metas ambiciosas que o governo português e Portugal colocou de 2050 ter uma mobilidade 100% elétrica, eu sou daqueles otimistas militantes que acredito que será mais cedo do que essa meta que atingiremos esse objetivo primeiro e último de chegarmos a uma mobilidade 100% elétrica, 100% verde.
Agradeço ao Vice-Presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, a participação neste fórum TSF. Alexandre Marques participa no debate online com esta opinião. Na margem sul do Tejo vivem cada vez mais e mais pessoas. A maioria trabalha em Lisboa. Questiono porque não avança a extensão das linhas do metro sul do Tejo, já que é um transporte elétrico, rápido, e que em conjunto com o comboio Fertagus e o barco da Transtejo retiraria muitos automóveis da estrada. Próximo ouvinte a participar neste Fórum TSF e Designer, Liga-nos Lisboa. Bom dia, Pedro Lunta, bem-vindo a este debate.
Olá, Manuela Cássio, um forte abraço. Eu estou a ouvir o fórum que me diz muito, sendo o primeiro designer nos anos 80 a fazer ecodesign num país em que ninguém entendia, de tal forma que me compreenderam que vou estar representado no Museu do Mudo. E primeiro leva-se porrada e depois compreendes. Quem quer homenagear aqui um arquiteto que também foi muito maltratado e era um visionário, que era o arquiteto Ribeiro Teles. Se lhe tivessem ouvido os políticos, a sociedade, o que o senhor, já com uma certa idade, nem sei se ainda está vivo, tinha muita razão, que Portugal não foi desenhado para os portugueses. Eu tenho estado a ouvir o vosso fórum com muita atenção, diz-me muito. Eu acho que não se pode mudar sociedades sem mudar mentalidades. Nós somos um país pobre, a classe política não será todos, não é? Há políticos excelentes, há outros que, enfim, enquanto não tiverem uma atitude para com o país de que aquele partido fez bem, não se vai tocar e vamos dar continuidade à obra, nós não podemos viver num país em que a guerra constante política é notória de manhã à noite. Nós temos que apoiar todos os projetos que são bem feitos, mesmo que seja do partido A ou B, temos é que analisar que foi bem feito, se fica, dá-se continuidade. E estas guerrinhas mesquinhas, tipicamente da nossa sociedade portuguesa, que é pobre, temos que admitir que somos um país pobre, somos um país meio termo subdesenvolvido, a querer com hábitos de países nórdicos, de primeira linha, e eu continuo a dizer que é muito difícil mudar sociedades e comportamentos quando não se consegue criar debates. A TSF tem feito um bom exemplo, sem dúvida, Manuel Cássio, um grande moderador, tem trazido à praça e à conversa pública coisas que importam no dia de hoje, e quem sofre com isto tudo é o povo que não tem ordenados suficientes para ter dinheiro no bolso e para se dar ao luxo de comprar os tais carros elétricos, que são uma ainda muito dispendiosos para as bolsas dos portugueses. Há bocado o ministro Matos Fernandes tem um poder de comunicação e oralidade muito, muito, muito forte, faz parte do governo atual, mas o ministro esquece que há muita gente que nem sequer tem dinheiro para pôr de comida na mesa. Nós temos que ir ao fundo das questões, saber em que país é que vivemos, pois nós não podemos ser um país de terceiro mundo, ok, que o somos, e temos comportamentos que assim o indicam. Há bocado o senhor que participou da Câmara de Cascais falou bem. Vamos só pensar uma coisa que é muito, muito, muito importante para um país, que a sociedade está invertida. Houve uma grande adesão dos cursos superiores para a engenharia e uma baixa adesão para a arquitetura e para o design. Ora, se a pirâmide de uma sociedade é constituída primeiro pela medicina, depois pela arquitetura e o design, e depois vêm os outros cursos, está tudo invertido. Nós não podemos viver num país em que a procura da arquitetura é nula. É a arquitetura que é vida, é o design que é vida, que toda a gente não pode viver sem ela, e isto, sem dúvida, o senhor anterior falou-lhe muito bem. Insistiu-se demasiadamente tempo, abateu-se pessoas como o arquiteto Ribeiro Teles, que sempre teve razão em Portugal e foi abatido por não pertencer à cor política. Não interessa a cor política neste país, o que interessa é cérebros. A sociedade deixou de ouvir as pessoas entendidas na matéria, os especialistas. A política impõe-se a tudo e mais alguma coisa, quando deveria haver mais conferências, debates de quem está inteirado no assunto. Já se falou muita coisa, mas não se pode mudar, e vou terminar, Manuela Cássio, você tem feito fóruns espetaculares, porque vai pescar as coisas que interessam para o país. Nós somos uma ilha, Portugal, e muitas vezes até passamos uma aldeia do interior do país, porque eu tenho uma casa no interior do país, e o hábito português é levantar-se de manhã e passar a vida a discutir em vez de trabalhar. Ora, isto não leva a bom porto um país. Se nós de manhã, todos portugueses,
acordássemos e toda a gente colaborasse para sermos um país em criar produtos para vender ao mundo, em mudar a nossa mentalidade, deixarmos ser mais peneirentes e sermos muito mais atuantes e deixar o novo riquismo, que é aquilo que define Portugal, ok? Nós somos um povo pobre, mas com a mania que somos ricos. Tudo isto é uma esquizofrenia coletiva. Quando Portugal deixar de ser, e o Portugal tem um problema muito grave, é que não quer ouvir a verdade nos ouvidos. Nós pagamos os impostos e, como dizia muito bem o senhor, dos tabuleiros da ponte, não pode, porque há muito interesse em jogo, muita gente que sabe que há muito interesse em jogo e as coisas não são feitas porque não têm que ser feitas.
Ó
Manuel Acácio, acho que este fórum é importantíssimo, não se pode mudar sociedades se não se conseguir mudar as mentalidades.
E obrigado, Pedro Luta, por nos ajudar também nesta reflexão, no opinião contributo deste designer que nos liga de Lisboa, no debate online. A nossa ouvinte Ana Camilo escreve, respondendo às perguntas que fazemos aqui no fórum, uma das urgências é criar uma rede ferroviária com total cobertura nacional. Nestas análises, raramente se fala da quantidade de carros que entram diariamente nas grandes cidades, vindos das cidades do interior. No caso concreto de Castelo Branco, se tiver uma reunião às 10 da manhã em Lisboa, ou vou de véspera, ou tenho que usar transporte individual, dados os horários dos transportes coletivos. Sem uma rede ferroviária com verdadeira cobertura nacional, é impossível, para quem vive no interior do país, utilizar o transporte coletivo. Por outro lado, a ausência de postos de carregamento rápido impede a utilização de carros elétricos. Próximo convidado do Fórum TSE, o Dr. Diogo Santos, é partner da consultora Deloitte Portugal e vai participar no Portugal Mobi Summit, no painel sobre a transição digital e as novas tendências de mobilidade. Diogo Santos, bom dia, bem-vindo ao Fórum. Estas novas tendências de mobilidade são o futuro ou já são presente?
Elas são claramente presentes. Se nós verificarmos o que aconteceu nos últimos 5, 6 anos, mudou radicalmente a mobilidade como a conhecemos nas cidades. Passámos a ter novos sistemas de mobilidade, passámos a ter carros partilhados, passámos a ter bicicletas e trotinetes, que era uma coisa que nós víamos como pouco provável, e portanto essa realidade claramente já chegou. E efetivamente com a pandemia e com o confinamento a que todos nos vimos obrigados, algumas destas formas de mobilidade perderam naturalmente força, e não só em Portugal, como um pouco por toda a Europa, portanto necessariamente criou-se uma percepção nos utilizadores destes sistemas de algum risco acrescido em termos de saúde, tanto naquilo que diz respeito à utilização do transporte público, dos veículos partilhados e da própria micromobilidade. Portanto, aí sim houve agora, digamos que um travão no crescimento que se estava a verificar nestes sistemas de mobilidade, mas tudo indica que, passado este período da pandemia, e saibam estes operadores também reinventar-se e fazer adaptações nos seus modelos, iremos voltar a ver o percurso de crescente aumento de importância destes sistemas de mobilidade, que não são de facto coisa de futuro, são coisas já de presente.
Sr. Diogo Santos, é especializado em áreas, nas áreas de diagnóstico e definição estratégica, temas como o futuro da mobilidade e as cidades inteligentes. O problema imediato que temos com a pandemia da Covid-19, com o receio da nossa segurança em termos de saúde, que está a levar muita gente a ter medo de usar os transportes públicos, acredita que num segundo momento esta pandemia servirá como um impulso para a mudança?
E sem dúvida, e aliás, nós já vemos que, por exemplo, naquilo que diz respeito aos veículos elétricos, à adoção de veículos elétricos, este período da pandemia levou a um aumento significativo daquilo que é o peso relativo dos veículos elétricos na aquisição de novos carros. Portanto, essa transformação de comportamentos, assim quisermos dizer, já se está a verificar naquilo que é a adoção dos veículos elétricos. Necessariamente que quando a pandemia acalmar, esperemos que seja o mais brevemente possível, e saibam, como eu dizia há pouco, os operadores, criar condições que aumentem a percepção de segurança destes sistemas de mobilidade, através de limpezas mais frequentes, através de garantir condições de distanciamento social na utilização dessas formas de mobilidade, necessariamente a adoção desses modelos irá retomar, porque eles são, sem dúvida, e este é o fator principal, eles contribuem de facto para uma mobilidade mais sustentável, mais eficiente, garantem maior comodidade às pessoas naquilo que são as suas locações diárias. Estas soluções de micromobilidade, na forma como respondem à necessidade daquilo que se designa da primeira e última milha, no fundo, o trajeto que temos que fazer, por exemplo, de casa até ao transporte público e depois do transporte público para o emprego. Estas soluções, de facto, colmatam uma lacuna que existia na forma como todos nos movimentávamos. E, portanto, eu diria que, naturalmente, o mercado irá voltar a retomar a utilização destas soluções de mobilidade, que são absolutamente fundamentais para a mobilidade urbana.
Agradeço a Diogo Santos, é partner da Deloitte Portugal, especializado nas áreas de diagnóstico e definição estratégica. Estamos também aqui neste debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Ora, o próximo ouvinte é empresário da área dos transportes, liga-nos Lisboa. Bom dia, Carlos Marques.
Bom dia, Manela Cássio. Bom dia ao Fórum. Eu sou empresário da área dos transportes e sou empresário de uma área dos transportes bastante poluente, que é o táxi. Mais de 90% da frota de táxis é diesel. Talvez o combustível mais poluente. Mas eu tenho uma pergunta para fazer, que já fiz ao Secretário de Estado, nunca fiz ao Ministro do Ambiente, e vou aproveitar aqui para fazer. Lisboa tem 3.500 veículos táxi. Os veículos elétricos em táxi são residuais, eu não posso precisar quantos são, mas são muito poucos. Porque os empresários do táxi têm duas preocupações fundamentais. A autonomia dos veículos, que felizmente a tecnologia tem permitido muitos avanços nisso, e a rede de carregamento. Então, eu pergunto ao Sr. Ministro como é que, por exemplo, um empresário do táxi compra um veículo elétrico se não há uma praça de táxis em Lisboa com um posto de carregamento. Portanto, há coisas que não se conseguem explicar muito bem. E, no caso concreto dos táxis, não havendo uma rede de carregamento fiável, eu posso fazer outra pergunta. Eu, se apanhar um passageiro vá para uma localidade a 300 km de Lisboa ou 250 km de Lisboa, se nessa localidade não houver um posto de carregamento, a questão que eu ponho é como é que eu volto. Portanto, estas questões da mobilidade e dar incentivos à compra de veículos elétricos, quer por benefícios fiscais, quer por apoios diretos, é tudo bonito, mas depois tem que se criar as condições para que os mesmos sejam usados, e neste caso, concretamente, os transportes. Isto na questão da mobilidade. E para acabar, e para ser muito rápido, é pena não ver estes estudos. Por exemplo, na ciclovia que foi criada na Almirante Reis, no sentido ascendente, desde o Martim Muniz até à Praça do Chile, eu gostava que tenha sido feito um estudo de impacto da poluição antes e depois da ciclovia. Era uma coisa interessante. É porque eu, antes da ciclovia, poderia demorar 7, 8 minutos do Martim Muniz à Praça do Chile. Hoje demora meia hora, portanto, há qualquer coisa aqui que não está, ou não está bem explicado, ou não existem estudos para que a gente tenha acesso a estes números e ver realmente se o que se está a fazer está realmente bem feito. Bom dia ao Fórum.
Obrigado,
bom dia ao
Carlos Marques, pela sua ajuda para este debate que hoje aqui fazemos. Próximo ouvinte, liga-nos de Paredes, é a engenheira civil. Bom dia, engenheira Cristina Seabra.
Olá, muito bom dia. Estou aqui em contacto convosco, gostaria de dar aqui a minha opinião sobre este tema, sobre a mobilidade solar, e aqui manifestar a minha opinião sobre algo que se passa aqui no Conselho de Paredes. Bom, nós em Paredes tínhamos um sistema que permitia aos paredenses utilizar bicicletas, portanto, bicicletas públicas que estavam ao acesso dos habitantes de Paredes, com apenas a inscrição prévia, com a inscrição prévia junto da entidade municipal, para poder, portanto, saber o registro e poder, então, utilizar estas bicicletas, que estavam posicionadas em pontos específicos do Conselho, portanto, e que, a partir da sua inscrição, poderiam os utilizadores utilizá-las, neste caso, até mais para um fim de lazer do que para até um fim profissional, como eu tenho visto aqui já outros exemplos de outros ouvintes. Entretanto, estas bicicletas, este sistema que existia no nosso concelho, neste momento desapareceu. Era algum investimento que à data rondou cerca de 250 mil euros, portanto, pela noção que tenho de valores, mas que neste momento, com a chegada deste atual executivo, desapareceu. Portanto, já não há esta possibilidade dos paredenses poderem utilizar as bicicletas públicas, circular nos percursos, por exemplo, do parque da nossa cidade de Paredes, nas ciclovias. Já não tem, portanto, os paredenses já não têm este serviço. Portanto, houve aqui um investimento considerável que, entretanto, desapareceu, já não está ao serviço dos paredenses e que não há nenhuma alternativa, pelo menos à data, nada foi feito ou nada está a ser feito para dar uma alternativa ao serviço que existia. Portanto, entendo que ele efetivamente desapareceu, já não existe, os parabéns, já não podem usufruir desta vantagem. E já que estamos aqui a falar da pluralidade suave, em que vários municípios têm como objetivo educar, sensibilizar e até, se possível, criar apoios para que os habitantes, para que os utilizadores do seu próprio concelho possam utilizar este meio de transporte mais favorável a nível ambiental e que até pode promover o exercício físico, promover as atividades de lazer. Aqui o Conselho de Paredes está a fazer exatamente ao contrário. Portanto, eu entendo até que o meu Conselho neste tema está a regredir consideravelmente, está a voltar há muitos anos atrás, enquanto vier a evoluir, ter aqui uma perspectiva de vanguarda, ser mais visionário e realmente permitir com que os paredes, com que os habitantes do Conselho pudessem até ter melhores serviços a nível da mobilidade suave.
Obrigado, engenheira civil Cristina Seabra, pela participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Jaume Gomes, representa a Live Electric Tours, é uma das startups candidatas ao Prémio de Startup do Ano do Portugal Mobi Summit. Jaume Gomes, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. O nome desta startup já diz muito sobre o objetivo. Quer apresentar o que é esta startup?
Bom dia, Manuela Cássio. Obrigado pelo convite para estarmos no fórum. A Live Electric Tours tem, obviamente, desde a sua criação, em 2017, tudo a ver com mobilidade elétrica e mobilidade suave. A Live Electric Tours é uma experiência de self-drive, com viaturas 100% elétricas para turistas e operamos atualmente na cidade de Lisboa, Porto e Évora, em nome próprio. É uma forma simples, rápida, autónoma e individual de conhecermos as cidades sem estarmos a poluir. A Live Electric Tours tem na sua génese, como já disse, viaturas 100% elétricas, tratam-se de viaturas compactas, fáceis de conduzir e, por isso, quando os turistas conhecem as cidades, estão, obviamente, a poupar as cidades de poluição e estão a fazer um turismo mais sustentável.
E este Live Electric Tours já tem tido bons resultados, está a ter bons resultados?
Sim, os resultados são muito bons. Começamos, obviamente, em 2017 na cidade de Lisboa. Temos vindo a expandir o nosso negócio ao longo dos anos. Em 2019 tivemos a oportunidade de abrir novas unidades no Porto e em Évora. A ideia é, obviamente, continuarmos a expandir e levar esta nova forma de conhecer as cidades de uma forma sustentável também para outras regiões em Portugal e também no estrangeiro.
Agradeço ao João Gomes também a participação neste Fórum TSF. A Live Electric Tours é uma das candidatas a Startup do Ano do Portugal Mobi Summit, iniciativa da Global Media Group que dá aqui o mote ao debate que hoje fazemos neste Fórum TSF. Perguntamos aos nossos ouvintes se os desafios colocados pela pandemia da Covid-19 vieram aqui relançar o debate sobre o funcionamento dos sistemas de transportes, sobre a forma como as cidades são planeadas. Perguntamos aos nossos ouvintes se esta pode ser uma oportunidade para repensarmos estas áreas. Por exemplo, os transportes públicos nestes tempos de Covid-19 estão a dar uma boa resposta ou a nossa preocupação com a segurança acaba por nos levar a usar diariamente o carro. E os carros elétricos são de facto uma alternativa? São acessíveis? São de facto uma boa alternativa para uma mobilidade sustentável? Ou temos ainda muitas lacunas? Aliás, já ouvimos no Fórum TSF, alguns ouvintes referirem-se a isso, ainda muitas lacunas na rede de carregamento. São estes os temas que hoje colocamos aqui em cima da mesa de debate do Fórum TSF. Susana Adrião Morgado participa neste debate, participa no debate online e escreve que a melhoria da rede de transportes públicos é o primeiro passo. Só retirando os 350 mil carros que entram por dia a Lisboa, com oferta em segurança e qualidade, se pode libertar o centro da cidade para que quem assim o desejar possa usar os meios ditos suaves. Quem governa não usa os transportes públicos em horas de ponta, exclama esta nossa ouvinte Susana Adrião Gonçalves Morgado. Próxima vinte a participar neste debate de Lisboa é deputado do PSD, deputado Hugo Oliveira, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
Muito bom dia a todo o fórum e bom dia também a Manuela Cássio. De facto, esta matéria da mobilidade urbana é uma área que me apaixona. E temos que olhar para aquilo que é o planeamento das cidades. E por isso é fundamental que existam os planos de mobilidade urbana sustentável. Isto porquê? Porque as cidades não nasceram agora, como já foi dito aqui no fórum. As cidades já têm uma pré-existência. E têm, essa pré-existência tem que ser transformada. Os fatores de transformação têm sempre alguma dificuldade até da federação da população por vezes. Mas esses fatores de transformação são fundamentais para aquilo que se pretende fazer pelas cidades. 30% daquilo que são as emissões de CO2 na atmosfera são provenientes daquilo que é o setor de transporte. Isso significa muito. Significa que é preciso fazer muito também. E este momento de pandemia trouxe-nos, de facto, reflexão sobre aquilo que são as dinâmicas de deslocação. E a necessidade de olhar para também aquilo que é o fator social, mas também muito o fator de trabalho e aquilo que são as horas de ponta em todas as cidades, e principalmente nas grandes cidades, como é óbvio. E é necessário aplanar as curvas da hora de ponta. Isto terá que ser feito através da concertação social e organização dos horários de trabalho, apostar, como já foi dito aqui, naquilo que é o teletrabalho, mas apostar no teletrabalho é também apostar necessariamente naquilo que é a mudança do espaço do desenho urbano. Porque se as pessoas passam a estar em casa a trabalhar, também querem ter qualidade de vida quando saem de casa, porque vão passar a ter, a estar muito mais tempo no sítio onde vivem e querem sentir a cidade como sua. E, portanto, tudo isto, para que possa funcionar, é necessário planeamento. E planeamento das cidades. O planeamento das cidades e a forma de planear a mobilidade para construir aquilo que é a polis, é torná-la mais sustentável. E eu julgo que este é o mote, até porque aquilo que são as medidas de avulso, quando não estão articuladas numa política urbana, acabam por prejudicar aquilo que é o objetivo que se pretende. E o objetivo é, de facto, baixar as emissões de CO2 para a atmosfera, mas, acima de tudo, criar uma cidade sustentável, amiga do ambiente, mas também amiga das pessoas. E, para isso, há muito a fazer e eu julgo que a área da mobilidade urbana, nos próximos tempos, será, por certo, uma área de grande crescimento, tendo em conta a preocupação que tem que existir também da parte dos decisores e tenho também a minha quarta responsabilidade, como é óbvio.
Agradeço ao deputado do PSD, Hugo Oliveira, também a participação neste debate que hoje aqui fazemos. Bom dia, Carlos Pires, empresário. Liga-nos também de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Sim, bom dia. Então, aqui vamos ir por partes, porque o tema é bem mais extenso do que a simples mobilidade sustentável. E atenção aqui, abarca não somente a mobilidade própria, mas também o ordenamento urbano, a disponibilidade de transportes e a convivência entre a mobilidade impulsada pelo automóvel e aquela baseada no transporte público e na micromobilidade. Eu fico fortemente em desacordo com as declarações do excelentíssimo senhor vereador da mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa. As atuais vias cicláveis feitas, por exemplo, na Almirante Reis, na Rua Castilho, na Avenida Defensor das Chaves, na Avenida dos Combatentes, na Rotunda dos Vice-Reis e em outros lugares de Lisboa, não são a solução apropriada. As ditas ciclovias acabam por serem utilizadas, como já presenciei, pessoalmente, por condutores de motociclos, em vez de ser utilizadas por ciclistas e trotinetistas, que deviam ser os utentes naturais das ditas. A minha objeção às ciclovias feitas recentemente é metodológica e não ideológica. Bem-vindas às ciclovias, porque são necessárias, porque os condutores de lisboetas não têm civismo. Já os vi fazer qualquer classe de bestialidades. Mas estas ciclovias não podem existir se infernizam a vida de condutores de autocarros, de automóveis, de pesados e de ligeiros de mercadorias. A ideia não é castigar o trânsito automotor, mas promover a convivência pacífica e não exclusiva do trânsito automotor e da micromobilidade. Eu sei, por exemplo, de condutores que, exasperados pela arbitrariedade de terem posto aqueles palitos separadores de entre as ciclovias e a faixa de circulação, têm simplesmente atropelado os palitos para, por exemplo, dar uma curva que não dava o rádio de giro, que já vi mais do que um pesado a fazer isso. Retirar faixas de circulação agrava o problema do trânsito, como é bem evidente, por exemplo, na Almirante Reis, onde, por exemplo, se separa um pesado para entrega nos exercícios comerciais, a avenida fica interrompida por não sei quanto tempo, no entanto de que o utilizado faz a sua entrega. Eu não quero imaginar o que poderia acontecer se, por exemplo, houvesse um acidente grave na Avenida Almirante Reis que impedisse a circulação na única faixa disponível por mais do que uns poucos minutos. Igualmente, na Rua Castilho e na Rua Marquês da Fronteira, havendo uma faixa só de circulação, os transportes públicos e automóveis vêm-se forçados a partilhar da mesma área de circulação e isso gera trânsito, engarrafamentos que são exatamente o problema que se tem que atacar. Porque a ideia é a fluidez de trânsito, diminuir o trânsito automotor, mas não da maneira que está sendo proposta, que é castigando aos condutores. Bem venha um redesenho em vista destes tempos de pandemia, em vista dos desafios da mudança climática, mas esta maneira que está a ser feita não é.
Obrigado, Carlos Pires. Aliás, aquilo que acaba de nos dizer vai muito ao encontro do que nos escreve a nossa ouvinte Paula Fidalgo, que participa no debate online com este contributo. Escreve: Paula Fidalgo, habitante de Lisboa. E depois escreve: a febre da ciclovização desenfreada é apenas uma forma de fazer guerra ao automóvel e aos peões em Lisboa, sem que antes se aumente a rede de transportes públicos e se criem bons parques de estacionamento dissuasores de baixo custo nas periferias. Criar ciclovias só porque sim, atulhar a cidade de bicicletas e trotinetas não é a solução para a mobilidade. É quando muito encher as ruas de brinquedos para adultos, pois só vejo ser usadas em lazer. A única exceção, escreve Paulo Fidalgo, vai para os estafetas da Uber Eats e da Globo. Bom dia, Cristina Santos, é empresária, na área também dos transportes, liga-nos do Porto. Bom dia.
Bom dia. Eu, antes de mais, gostaria de reiterar e de facto estou, revejo-me muito nos dois testemunhos anteriores relativamente àquilo que é o que acontece com o trânsito das ciclovias e com esta possibilidade de mobilidade, que é uma possibilidade muito interessante, mas feita como está a ser feita agora é de facto uma possibilidade que cria um anticorpos por parte dos ciclistas com o resto dos motoristas, que é o meu caso, e dos motoristas com os ciclistas, porque também ainda não há uma cultura cívica por parte de todos, mas nomeadamente também por parte de quem utiliza as bicicletas, porque provavelmente não terão condições para fazerem um trânsito onde eles respeitem eles próprios também aquilo que são as regras do trânsito. E, portanto, é muito comum ver-se bicicletas em sentido contrário, em cima de passeios, trotinetes a fazer o mesmo. Portanto, há aqui uma forma muito trapalhona de fazer as coisas, que infelizmente se calhar é muito cultural no nosso país e que deveria ser feita com as casas, pelas fundações e não pelos telhados. O mesmo acontece, eu liguei porque eu tenho desde 2017, portanto, na empresa, carros elétricos, que achei que seria uma opção que, para além da economia, que já foi mencionada no início do fórum, que poderia ser uma opção inteligente e coordenada com aquilo que se pretende que a mobilidade dentro das cidades seja. Portanto, tenho ouvido muitos testemunhos e todos eles muito interessantes. Aquilo que falam dos carregamentos, sem dúvida nenhuma que é verdade, a rede de carregamentos é deficitária, e é deficitária desde sempre e não melhorou substancialmente, mesmo quando começou a ser paga, e portanto é um problema. E o problema maior, se calhar, que lhe posso dizer que neste momento, e se quiser eu vou ter a presunção de achar que também colaboro no trânsito da cidade e na mobilidade, tendo a possibilidade de fazer o transporte de passageiros, não um bocadinho como os táxis, pronto, num segmento tudo nada diferente. Só que nós temos um problema, é que nós, para além das autonomias e não ter esta possibilidade de carregamentos, que nos limita francamente a atividade, temos um outro problema, é que fazemos diariamente muitos quilómetros. E o desgaste dos carros e das baterias é francamente maior do que um utilizador particular. E depois, o que nos acontece é que quando vemos que este desgaste tem que ser resolvido nas marcas, fazem coisas muito interessantes, que é aquilo que me têm feito agora, ao fim de 3 anos de compra dos carros elétricos. Eu compro uma bateria e oferecem-me um carro, porque os preços das baterias são o equivalente ao preço de um carro. E, portanto, acresce que a verdade é que as oficinas das marcas que estão a trabalhar o segmento elétrico estão francamente aquém daquilo que é a tecnologia dos elétricos, porque tem muito pouco pessoal que esteja apto para trabalhar com estes carros. Portanto, é muito bonito fazer esta promoção toda, mas depois era importante que se para além do incentivo, que se regulasse, como houve uma tentativa o ano passado de fazer com alguma marca, depois de uma denúncia de alguém que fez que efetivamente o preço da bateria era uma exorbitância, mas que houvesse aqui um bom senso de regular que os carros elétricos assim precisem do seu motor, que é a bateria, que não custem aquilo que é o equivalente a um preço de um carro novo, porque senão é completamente impossível fazer essa opção em bom senso e em inteligência também de economia.
Obrigado, Cristina Santos, também pela sua participação no Fórum TSF. Bom dia, Carlos Quaresma, Liga-nos Lisboa, trabalha na área da produção. Bem-vindo também ao debate.
Olá, bom dia. É a primeira vez que participo no Fórum e o tema é um tema que me toca pessoalmente porque eu tenho visto ao largo destes últimos anos uma cultura de ciclovias desenhadas por pessoas que nunca andaram de bicicleta, de certeza absoluta. Porque misturam peões com pessoas que andam de bicicleta e misturam peões com esplanadas, que é uma coisa absolutamente irreal, mas por isso eu tenho a certeza absoluta que quem desenha essas ciclovias nunca andou de bicicleta na vida. E eu é apenas isto que eu queria dizer. Eu acho que não há critério nenhum, não há sensibilidade nenhuma para o tipo de desenho e finalidade, contando o que é uma bicicleta, o que é uma pessoa que anda de bicicleta, as pessoas, os carros, como já alguns ouvintes aí falaram, devidamente à Avenida Almirante Reis, que isso é uma coisa absolutamente obsoleta. Eu, inclusivamente, já vi ambulâncias subirem à Almirante Reis pela ciclovia. Portanto, tudo é possível. Falta de critério, falta de sensibilidade. Eu acho que, de facto, as ciclovias são importantes para a cidade de Lisboa e para uma alternativa de mobilidade na cidade, mas tem que haver critério e tem que ser feito com pessoas que sabem o que é que estão a fazer. E pronto, era só isto que eu queria dizer.
Obrigado, Carlos Quaresma. Bom dia, engenheiro João Camacho, liga-nos de Almada. Qual é a sua opinião?
Bom dia, muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade e dar os parabéns a si e à TSF por estes fóruns. E a minha questão ou o meu comentário é curto e basicamente resume-se a isto. Assim, tem que haver realmente um estudo e um plano para este tipo de políticas. Ou seja, e eu agora falo aqui de algo que me dói pessoalmente. Eu moro aqui na Margem Sul e nós temos aqui uma empresa de transportes, a TST, que compra veículos com 20 anos, 15 e 20 anos, países como a República Checa e a Polónia, e dá-lhes um banho estético, umas pinturas e andam aqui a circular, e são veículos altamente poluentes. Ou seja, nós temos que mudar a mentalidade, mas também temos que fiscalizar aquilo que está a ser feito a nível deste tipo de transportes. Obviamente, a questão dos carros elétricos e dos carros plug-in ou híbridos é pertinente e creio que está a ter alguma aceitação na nossa sociedade. Mas isto tem que ser, digamos que, pensado em grande. Tem que haver realmente um plano e tem que haver um conjunto de medidas, não é? Aquilo que está acontecendo em Lisboa, e que este ouvinte falou aí bem, que é completamente ridículo aquilo que está a ser feito com aquelas ciclovias na Almirante Reis e em outras artérias da cidade. E creio que era necessário e urgente este estudo e decisões realmente concertadas a nível do país, não só pontuais, e tentar, no fundo, que as coisas melhorem, porque vejo um futuro muito sombrio no médio e curto prazo.
E muito mesmo, escutado a opinião do engenheiro João Camacho, nos liga de Almada, atravessamos a ponte 25 de Abril em direção ao norte e vamos até ao Porto escutar o nosso ouvinte Agostinho Correia, que é taxista. Bom dia.
Bom dia, desde mais, Sr. Manuel Acácio, obrigado por esta oportunidade que me deu. Antes de mais, queria sublinhar estes dois últimos ouvintes, que acho que sublinham completamente aquilo que acabaram de afirmar. Queria só falar um pouquinho sobre a minha cidade do Porto, porque neste programa tanto se tem falado praticamente só de Lisboa, e eu era um bocadinho que temos aqui, digamos que temos aqui um cantinho de ouro por
ouro. Olha, que convidei a Câmara do Porto, mas não aceitaram o convite.
Diga, diga.
Convidei a Câmara do Porto a participar nos debates, mas o convite não foi aceito.
Ah, certo, ok. E então, era o seguinte. Nós temos aqui um cantinho que é o seguinte: existe aqui uma linha férrea entre Campanhá e Praça da Ribeira, existe aqui uma ponte que é a Ponte Dona Maria, que está parada, pois está aqui um canto precioso, que se podia criar aqui uma ciclovia, se podia-se criar aqui uma zona pedonal, rodar a Vila Nova de Gaia, vir à Baixa de Baia, passar na ponte de Dom Luís, que está previsto ficar pedonal, olha, mas que vem, até poderíamos chamar a isto os carreiros asiáticos. Digamos assim, eu já escrevi em público há cerca de 2 anos este lugar que está aqui esquecido, que tão precioso é. Olha, aproveitei esta oportunidade para que alguma coisa em público se ouça. Eu, tudo isto que eu falo é com os bons anos que tenho de Alemanha, conhecimentos e assim. Por isso é que eu vejo as coisas rapidamente e, olha, que tanto gostava de ver isto abrir, porque temos aí uns túneis que fazia essa ligação Vinha Férrea, Campanhã Ribeira, estes túneis com os projetores tipo gruta a passar por ali para dentro, mas que beleza ficava isto, mas que beleza. Veja a quantidade de turistas quando isto vier a abrir, que ocupava essas zonas.
E obrigado,
isto, Agostinho... era imparável.
Obrigado, Agostinho Correia. O próximo ouvinte liga-nos do Porto também, empresário. Bom dia, Arsénio Rodrigues.
Bom dia, Sr. Manuel Acácio e todo o auditório. Eu falarei só sobre um assunto, sobre as bicicletas e trotinetes que vieram, penso eu, causar alguns problemas talvez nas cidades, porque é uma pergunta hoje formulada, não é? Bom, o problema que eu noto tem a ver com o uso partilhado, pistas para peões e bicicletas, pintadinhas de vermelho, junto aos passeios, etc., não é? Que se encontram junto às estradas. E também nos passeios, como por exemplo no cais de Vila Nova de Gaia. Então, os usuários das bicicletas e trotinetes muitas vezes deslocam-se com velocidade excessiva nestes locais. São silenciosos, por exemplo, surgem por trás das pessoas, incluindo as crianças, que circulam livremente. Agora, se estes equipamentos, que em alguns casos custam algumas centenas de euros, porque não são obrigados a ter, por exemplo, um dispositivo de aviso, tipo campainha, e como existia antigamente nas bicicletas, não é? Ou até mesmo alguns terem luz própria para serem identificados de noite.
E é com esta sugestão... Peço desculpa, tenho que lhe interromper aqui a palavra e ia dizer que é com esta sugestão que nos deixa o nosso ouvinte Arsénio Rodrigues. Chegamos ao fim deste fórum TSF, onde debatemos a questão do sistema de transportes. Precisamos ou não de repensar os nossos sistemas de transportes e a forma como as cidades são planeadas. Um fórum TSF que teve como pano de fundo o Portugal Mobi Summit, uma organização do Global Media Group, que é o maior evento de mobilidade urbana realizado em Portugal. Os ouvintes que estejam interessados no debate, nos debates que estão a acontecer neste momento no Portugal Mobi Summit, é simples, só têm que clicar na página da TSF na internet, podem acompanhar os debates em direto.
Fórum TSF. Patrocínio Belmonte Convida. Aceito o nosso convite. De 1 de outubro a 30 de novembro, no Comércio e Serviços Aderentes.
Belmonte Convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte Convida. Aceito o nosso convite.